Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá, meu povo, tudo bem? Começando mais um Pode Ler e Escrever, hoje com ela. Olá, Juliana, tudo bem?
Olá, você?
Ótimo. Como prometido, você voltou.
Voltei.
Novidades. Que coisa boa. Juliana, para quem não sabe, a gente está aproveitando que você voltou. A gente vai falar de novidades e vai falar um pouquinho de uma expertise sua que a gente não falou da última vez.
É um hobby muito forte, um hiperfoco.
Hiperfoco é maravilhoso. Exato. Gente, para quem não sabe, a Juliana entende demais do mercado japonês. Então, assim, vamos tirar dúvidas com ela. Para quem quer viajar, para quem quer conhecer a cultura, assim, um pouquinho, né? Porque um episódio de 40 minutos... Dá pra ter uma noção, não dá, Ju?
Sim, eu vou falar assim, mas como fã, como uma pessoa que já foi duas vezes, e eu sou muito obcecada e gosto muito da cultura, estou com unhas, Harajuku, inclusive, olha só. Então, é uma coisa que eu gosto muito, então, o que você quiser saber, vou poder...
Então, Juliana, vamos começar. Como começou esse hobby? Foi através de mangás?
Ah, eu sou cria da Rede Manchete, né? Então, eu assisti a Sailor Moon, Cavaleiros. Então, eu, criancinha, eu queria comer uma barca de sushi já, mesmo antes de ser famoso isso no Brasil. E aí eu fui uma das primeiras pessoas, talvez, que não descendentes, que chegou num restaurante e pediu uma barca pra comer sozinha, sabe? Meus pais olhando, assim, nossa. Enfim, sempre gostei muito, muito mesmo, assim.
E o que mais te impactou? Foram os desenhos? Foram os tokusatsus que o pessoal costuma...
Foi anime, com certeza, foi anime. E eu sempre gostei muito da comida. Tudo que eu experimentava, eu gostava muito. Até mochi, tudo que tinha. Tinha uma feira perto de casa, então a gente passava lá e tinha uma barraquinha com o pessoal que vendia várias coisas, umeboshi, e aí meus pais compravam pra experimentar, eu gostava de tudo.
Eu tô tendo essa relação, os doramas da Netflix.
Inclusive, eu conheço um diretor de dublagem, se quiser, eu chamo ele pra cá, assim, pra conversar. Ele é dublador, ele fez vários doramas também, a esposa dele virou dorameira, ele é bem gente boa, eu chamo ele pra cá também.
Vamos chamar assim, em breve, já não vai citar nomes, mas quem sabe ele vai estar no bate-papo com a gente aqui.
Bacana.
Mas a questão dos doramas, eu só sei que eu comecei vendo um, eu falei, apareceu aqui na minha tela, vou ver como é que é no domingo. Gente, aqui o dali... O primeiro que eu vi foi Pousando na Lua.
Esse é esquema de pirâmide. Começou no Pousando na Lua. Tem um site de resenha de dorama. Eu te passo depois. É doramaresenhas.com, né? E ele tem... Eu indico todas as coisas que eu assisto. Se eu gostei, se eu não gostei. E eu também falo se... Às vezes eu não gostei, mas eu acho que algum tipo específico de público pode curtir. Eu não sou muito de comédia.
Entendi.
Mas tem gente que gosta muito. Então eu falo, tem comédia demais pra mim. Tarará. Então eu falo bastante disso no meu site.
Isso é bom, porque eu amo as comédias. Eu sou apaixonado. Os de drama, eu até tento acompanhar, mas...
Eu amo os de drama, tá vendo?
Eu já reparei que os de comédia me pegam de uma forma que eu até faço ritual. Domingo de manhã é o momento que eu sento e eu não quero ser incomodado, porque eu quero ver meu dorama.
Muito bem, parabéns, é isso.
Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço pra Diná, da Coreia Minas, porque é lá que eu compro as comidinhas de dorama.
Bulgogi, né? Ai, gosto.
Tô
pouquinho.
Exatamente. Aí o que acontece? Eu fico vendo os doramas. Na hora que eles pausam pra comer, eu faço a mesma coisa.
Nossa,
Aí eu só sei que eu comecei com Pousando no Amor. Pousando no Amor, pra mim, aquilo daí eu falei, gente do céu, que roteiro bom.
É lindo.
Aí depois disso, eu fui pra 2521.
Nossa, esse é maravilhoso. Ele tem, é bem profundo, bem bonito.
Exato, que eu achei assim um enredo maravilhoso. A atriz,
muito bonito.
Eu ouço ela até hoje, de tão bom que é. Pra mim, o auge é Hometown Cha-Cha-Cha.
Eu gostava muito daquele ator, daí ele se envolveu numa polêmica, eu parei de assistir o dorama na metade, aí resolveram a polêmica com ele, aí eu voltei a assistir o dorama.
O pessoal soube contornar bem.
Ele voltou agora. Eu adoro dorama também, nossa.
Exato. Aí, assim, minha relação começou aí. Eu falei, gente do céu, o negócio é bom.
Tem os japoneses também, viu? Tem vários doramas. Porque antigamente era mais a onda Japão, né? Então, nossa, exato. Eu via tanto dorama. Hana Yori Dango é muito bom. Era, nossa, é uma menina que bolsista que vem numa escola só de gente rica. Aí ela arruma problema com o cara. Nossa, é muito legal. Ela vende um mangá e aí tem tantas adaptações. Tem adaptação tailandesa, adaptação chinesa, tem adaptação coreana. De tão bom que é esse drama.
Eu sei que tem um que é super, assim, adaptado em todos os países. É aquele Jardim de Meteoros?
Sim, então. Jardim de Meteoros, se eu não me engano, é do Hana Yori Dango. Se eu não me engano.
Não, então é isso mesmo. Eu lembro que eu cheguei a ver alguma coisa disso. Eu falei, gente, que coisa legal. Só que a versão que eu vi foi a chinesa. Eu sei que tem mais duas versões. Aí essas outras duas eu não cheguei a ver. Aí a partir daí eu falei, gente, eu tô contaminado, né? À toa que depois disso eu escrevi um material para a revista Cenário Minas.
Olha!
Da onde eu participo.
Que legal, que legal.
Ju, fora essa questão de anime, mangá, manchete, você teve outra influência? Talvez de livros, alguma coisa assim do tipo? Ou você... Porque a comida, eu sei que impactou, igual eu.
Então, tem um aspecto cultural, apesar de eu sou uma mulher branca, né? Mas tem um aspecto cultural deles que eu gosto bastante, que acaba me identificando muito com... alguns comportamentos. Então, por exemplo, eles têm uma relação muito forte com o silêncio. Então, você vai no metrô e é proibido, assim, é recomendado você ficar quieto lá e não falar ao telefone, não falar alto. Eu acho isso maravilhoso. Então, as pessoas têm um hábito de silêncio. Então, se tem um vizinho falar meio alto, eles já vão ficar meio chateadinhos ali, sabe? Então eles têm uma coisa muito ordeira, muito que eu admiro bastante. Eles têm um respeito pelas coisas, eles que dão vida para coisas inanimadas, sabe? Então, por exemplo, colocam cachecol na estátua, sabe? Porque a estátua tem um símbolo, então tem umas coisas assim que eu acho muito, muito respeitosas, muito fofas, assim. Eu não sou, né, uma especialista da cultura, eu sou uma fã, mas enfim, por esse ângulo, é um dos aspectos que eu gosto, que eu acho muito bonito, assim, o respeito que eles têm, preservação de espaços que eles têm também, com a natureza, assim, dentro do centro urbano deles, eu acho bem interessante.
Isso daí é uma coisa que me chama muita atenção, porque teve um episódio que eu tava vendo o Advogado Extraordinário.
Ah, sei.
Eu acho que é o sétimo episódio que tem a ver com... Eles iam construir uma árvore e eles estavam discutindo se retirar a árvore ou não. Aí tem todo aquele contexto, gente, que eu achei lindo, lindo de morrer. Isso é uma coisa que encanta quando a gente
bate. Nada, né? Sim, é bem bacana. Você, lá no Japão mesmo, você não tem lixeira, né, na rua. Então, porque teve um caso de atentado terrorista em alguma ocasião, que foi feito numa lixeira, se eu não me engano também. E aí não tem lixeira. Então, o que as pessoas fazem? Elas colocam na bolsa e levam pra casa. Esses dias eu também tava vendo uma moça que tem um filho numa creche, e aí quando ela foi buscar o filho na creche, entregaram pra ela uma sacola cheia de fralda do filho, pra ela descartar corretamente na casa dela.
Na casa dela.
E aí, gente, eles têm uma coisa com uma reciclagem que é do tipo assim, se você não reciclar corretamente seu lixo, no dia seguinte, algum vizinho vai colocar o saquinho do seu lixo na sua porta, sabe?
Olha só, isso aí deve... Eu fico tentando fazer uma correlação com o Brasil, porque, por exemplo, aqui em BH, se chover, entope, alaga. Gente, se o pessoal tomasse essa simples atitude, eu acho que ia mudar muito.
Por outro lado, eles têm uma coisa muito ruim, que é a questão do plástico, né? É assim, você compra eles usam plástico para tudo, e plástico dentro do plástico, e, por exemplo, uma banana é embalada em plástico.
É isso aí, eu já vi.
Aí você compra um saco de qualquer coisa, chocolatinho, comprei. Você abre o saco, tem cada chocolatinho, cada bala. Tem um individual para cada uma dessas coisas. E aí, não é um país que pode dar o luxo de ter um aterro sanitário gigante, né? Então, eles precisam
transferir
trabalhar. Eles precisam trabalhar essa questão da reciclagem mesmo, né? Então, virou uma necessidade deles, né?
Que curiosidade bacana. E Ju?
Também.
Também, isso. Depois disso, você começou a estudar sobre o assunto, a tentar entender melhor como que foi o seu processo?
Então, eu fui estudar o idioma. Faço até hoje, eu faço aulas. E eu acompanho todas essas questões, eu acabo procurando porque eu gosto muito do Japão, e aí eu vou adquirindo essas curiosidades. Ah, mas por que que é assim? Essa que eu falei do atentado terrorista foi uma informação que eu obtive. Eu não fui estudar a cultura japonesa. Entendi. Mas eu fui obtendo informações por interesse e com isso fui angariando essas curiosidades. Então, assim, comigo é uma questão mais, assim, turista, entendeu? Eu sou uma pessoa turistinha, assim, que eu posso falar melhor.
É, isso daí a gente já vai entrar. Só aproveitando, gente, eu morro de rir dessa história, porque quando eu tava vendo o Hometown Cha Cha Cha, eu ficava vendo aquela vila onde é gravado, eu falava, gente, pessoal, aquele lugar é maravilhoso. Quando eu ganhar dinheiro, eu quero viajar pra lá. Aí eu ficava jogando Google Maps aonde eram os locais da gravação. E eu ficava cruzando informação. Eu ria tanto disso, porque eu ficava tipo uma hora. Opa, se eu viajar, eu devo comer nesse restaurante aqui. Porque a série foi gravada em 4 pontos de Seul. Aí eu fiquei mapeando os locais. Mas quando eu for tirar a foto, eu tenho o ângulo certinho.
Você sabe que tem uns grupos de viagem, são até umas meninas TikTokers, mas que elas organizam para visitar lugares de dorama, assim, sabe?
Olha só, eu
não
sabia.
Especificamente, vai em grupão e vão todas, vão vestir hanbok, vão fazer várias coisas na Coreia, voltadas para o dorama, assim. Ué, coisas do Ghibli, a gente olha. Nossa. E tem lugares que existem, né? Então você fica vendo. Ou também tem aquele Kimi no Na wa, né? Que também tem, se não me engano, a escada. Tem os lugares que existem. E aí tem a foto, o lugar do anime. Bem legal fazer assim.
No caso do Makoto, Makoto Shinkai, é porque eu tenho tudo do Makoto aqui.
Ah.
O Makoto realmente faz a reprodução da cidade. Reprodução é assim, é perfeita.
Que legal, que legal.
O objetivo do Makoto, no caso, ele sempre escreve o romance dele baseado em algum conto do Japão. Aí, por exemplo...
Ah, que lindo!
Your Name, ele utiliza a lenda do laço vermelho, o tempo com você, eu esqueci o nome em japonês, o tempo com você é outra lenda japonesa que tem a ver com a deusa do sol, da chuva, exato, que também é maravilhoso, e esse último que o Makoto escreveu, que é o Suzumi, tem a ver com outra lenda, então assim, Makoto é Makoto, gente, encantador, mas vamos lá então, Juliana, como que foi a sua primeira viagem? Como que você se planejou para a gente começar a entender o processo?
Era a viagem dos meus sonhos, né? Então, assim, eu não fui para a Europa jamais, mas fui para o Japão, entendeu? Olha, estava trabalhando na época num lugar bacana e, bom, eu morava com meus pais ainda, então eu consegui guardar um dinheiro bacana para ir, né? Eu fui com o meu namorado na época que lá eu virei noiva.
Olha que coisa maravilhosa.
Aí a gente foi em abril, que é quando tem a época das cerejeiras. Mas é legal ir um pouquinho no final de março para pegar a cerejeira nascendo, né? Senão você pode correr o risco de sumir muito rápido.
Mas essa data, você se planejou para ir em abril por causa de alguma coisa?
Por causa das cerejeiras.
Assim, por causa do festival, né? Que costuma ter, ou não?
Não, nem pelo festival, mas pela paisagem da primavera mesmo.
Entendi. Então,
porque você anda na rua e você vê, não precisa ir para um festival de fato, mas você vai, por exemplo, a gente foi visitar o Castelo de Osaka, lá tinha lá, brilhandão, um monte de cerejeira, sabe?
Nossa.
Então, mas já tava caindo um pouco, então tem que ir mais pro final, assim, de março, e pra pegar, porque é meio, eles lançam um calendário, mas não é perto o suficiente pra gente, quer dizer, não é longe o suficiente pra gente se planejar, né, numa viagem, então você tem um pouquinho de sorte ali, que eles vão, as cerejeiras vão subindo, assim, e você tem a data certa de florescimento de cada um.
E o seu planejamento foi como?
Você fala o que eu levei na minha mala, essas coisas?
Não, mais uma questão de, tipo, por exemplo, você estudou bastante a língua, só com o inglês dava para se virar?
Não, eu já te fazia aula, eu tinha só N5 e horas de anime. Mas eu tirei o N5, que é o menor nível possível, né, que tem. E eu me preparei como professor particular, assim, com algumas coisas para chegar lá. E quando eu fui, não tinha ChatGPT ainda, hoje em dia é mais fácil. Assim, com o inglês, você consegue fazer várias coisas, especialmente se for em grandes centros, se for em Tóquio, se for, sabe, em Osaka especificamente, você consegue turismo, né? Às vezes você não entende direito, eles também podem não te entender por uma questão, às vezes, de sotaque, né? Uma palavra que fica diferente, né? E eles usam muito palavras em japonês adaptadas ao inglês, né? Então, ice cream, fica ice cream, que é sorvete, que é uma palavra japonesa mesmo, não é questão de sotaque. Então, tem essas coisas que pode te ajudar também. Mas tem uma questão, porque duas coisas, né? A primeira é a escrita. Kanji é uma questão, é um problema. Então, assim, às vezes você sabe uma palavra, mas você olha e ela está em kanji. Então, você não vai conseguir. E outra coisa que eles fazem, que eu acho muito fofo, eles colocam muitas palavras em katakana para ajudar os estrangeiros. Só que, assim, o estrangeiro não lê katakana. Então, tá escrito ali, sabe? Restaurante, sabe? Restaurante. Mas você não tá lendo que é um restaurante, sabe? Você não tá vendo ali que é... Chocoreto, tá ali, tá chocoreto, mas não é, entendeu? Você não vai entender que é chocolate, porque você não consegue ler. Então é bonitinho nesse sentido.
E você chegou a passar algum perrengue em relação?
Um perrengue, mas eu tive um perrengue muito bom, assim. Que assim, era pra ser um perrengue. Em qualquer lugar do mundo, acho que seria um perrengue, mas foi um negócio incrível. Eu cheguei por um aeroporto, acho que foi. Eu cheguei. Tem um aeroporto que ele fica em Tóquio e o outro fica mais perto de Osaka. Eu fiz o contrário, eu ia primeiro pra Osaka, depois eu ia pra Tóquio. Eu cheguei no aeroporto mais perto de Tóquio. E aí eu ia pegar o trem e ia viajar tudo até Osaka. Essa era a minha questão. Só que quando eu cheguei, de fato, no aeroporto, acho que eu cheguei em Narita, acho que é isso. E quando eu cheguei, o último trem estava prestes a sair, então eu perdi. E ainda eu tinha comprado o JR Pass, sabe? Aquela cartãozinha que todo mundo fala que você pega o trem bala, papapá. Então, aí eu peguei, é porque você falou de livro e agora veio, mas não tem nada a ver. Enfim, voltando. Eu peguei o JR e fui trocar, porque você compra aqui e lá você pega, entendeu? De verdade. Pelo menos era assim em 2018, né? Enfim. Aí eu cheguei lá e aí o moço ficou muito desesperado. Ele, ele pegou um livro desse tamanho, um calhamaço, e começou a folhear, e eu não entendendo o que estava acontecendo. E aí ele ficou, e uma cara muito concentrada. Eu falei, meu Deus. Aí ele levantou, foi falar com o superior. A superiora dele, foi lá, falou com ela. Ele veio, falou, e tal. E eu, meu Deus, quem tá bom assim, né? Tipo,
né? Fiz coisa errada?
Aí ele virou e falou, então, é o seguinte. Aí ele falou em inglês, né? Então, que assim, vocês perderam o último trem pra chegar lá. Eu tava vendo aqui. Uma alternativa pra vocês chegarem, mas tem outra coisa também. Qual é o itinerário de vocês? Aí a gente falou, aí ele falou, não vale a pena vocês terem JR. É muito caro, ele falou. Vocês não vão usar. Ele falou, então, eu posso. E o cara era da empresa do JR, assim, né? Tava trocando umas coisas. E ele virou, quer dizer, não sei se ele é da empresa do JR, né? Mas ele tava trocando JR. Então, tô imaginando que seria. Enfim, aí ele e a gente falou, e agora? Eu posso reembolsar vocês. Aí a gente, tá bom, né? É um dinheiro a menos que a gente vai ter na viagem, né? Tá bom. Ele foi, rasgou na nossa frente o papelzinho do JR e deu em dinheiro pra gente na hora. O reembolso ali. Por quê? Porque ele fez a conta e falou, imagina que alguém ia fazer pra... E falou, não vale a pena pra vocês isso daí, tipo, e devolveu pra gente o dinheiro, foi super honesto, e aí ele ofereceu pra gente, a gente tinha a opção de pegar um trem que a gente dormiria no trem, ou a gente faria um outro caminho lá, muito doido, e a gente chegou lá 3 horas da manhã e foi assim que chegou.
3 horas da manhã?
É. Foi, a minha primeira refeição no Japão foi no McDonald's, mas foi isso, eu fiquei muito chocada, impressionada, do cara simplesmente me pagar em dinheiro, o reembolso
Isso eu tô de cara, porque assim, aqui no Brasil é uma burocracia do cão e assim, resolver assim numa facilidade tão boa.
Provavelmente em qualquer lugar eles iam falar, não é problema meu, beijo, sabe? Se você não soube se programar, problema seu, sabe? Beijo, tchau, próximo. E não, ele me ajudou e ele tava muito, nossa, foi muito bacana. Então teve isso. Já tem uma história muito legal mesmo. Não é perrengue, é coisa boa. Fui com uma missão de procurar um National Kid pro meu pai. Que é um tokusatsu de 1950
eu sei qual que é.
Nationaro Kido. Hey, Nationaro Kido. Tô cantando porque alguém vai assistir e pode reconhecer. Então era meu pai que gostava disso, que passava aqui. Tinha uns incas venusianos, uns negócios assim. Aí eu fui atrás. Eu fui, tem uma loja chamada Mandarak, que é uma rede de sebo. Então eles vendem coisas usadas. Então tem desde mangás, que era uma das coisas que a gente ia conversar hoje ainda, né? Mas tem muitos, tem uma sessão só de mangá, de todos os tipos. Então, sai muito mais em conta. Tem mangás raros, tem coisas, sabe? Muito muito antiga. E tem a parte também de bonecos. Então, você vê aquelas bonecas, por exemplo, da Sailor Moon. As bonecas da Sailor Moon de 1900 e bolinha tinha lá também, sabe? Então, tudo isso, lógico, quanto mais velho, mais raro, mais, né? Enfim. Mais valioso e tudo mais. E aí eu fui, acho que umas 4, não sei, eu fui muitas Mandarak. Aí eu chegava lá, tentava perguntar em japonês. O problema de você perguntar em japonês, você saber falar um pouco de japonês, é que vem a resposta. E aí a resposta tá mais complexa do que você aprendeu no seu curso. Então, assim, essa questão, eu sabia perguntar, mas às vezes eu não sabia entender o que a pessoa estava me respondendo. Aí eu.
Era tipo, a pergunta é desse tamanho, a resposta é desse.
Isso, e eu, tipo, ai meu Deus, era só, por favor, moça, me responde direita e esquerda, sabe? Só isso, por favor. Porque eles têm ainda um negócio chamado Keigo, né? Tô desviando um pouquinho, mas é porque eu tenho um problema, ainda não sou muito boa de Keigo, que é a forma muito formal do japonês. E aí muda tudo. Então, assim, pra mim colocou um o na frente, eu já não sei mais o que é a palavra. Então, por exemplo, tem saru, que é macaco. Mas aí eles respeitam os bichos, aí você vai lá e diz, o Saru-san, o que que é o Saru, meu Deus do céu? Ah, Saru, tá, macaco. Então, sabe assim,
Entendi.
Oshika-san, o que que é Oshika-san? Ah, Shika, ah, tá, é o viadinho do Nara, legal, sabe assim? Então, tem essas coisas. Então, a resposta muitas vezes é em Keigo. Enfim, estava procurando isso, as pessoas sempre ficavam muito assim, muito chocadas que estava procurando o National Kid. E aí eu fui num lugar que chama Godira, que é um. Se tem o Mandarake que tem as coisas raras, o Godira, ele
Esse é
tem,
o local.
assim, ele é mais do que antigo. Tem coisa de Segunda Guerra ali, sabe? Uns bonecos muito arcaicos, assim, com muito, 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 muito raros, assim. A loja tem aquela característica de. Tem até um cheiro, assim, meio forte de coisas antigas, mas se você quiser uma coisa de 1910, vai ter ali, sabe? É nesse nível.
Olha só.
Enfim, é uma lojinha muito pequena e ela fica fora do círculo turístico. Então, assim, eu fui na rua, tinha um pessoal bebendo sentado em banco de metal, assim, sabe?
E isso fica em Tóquio
Em Tóquio. Esse
ou não?
foi a Tóquio.
Ótimo.
Mas Madaraki tem em tudo quanto é lugar, Madaraki.
Entendi.
E cada loja tem o seu acervo, por isso que vale a pena ser em vários.
É porque o Japão, só para a gente explicar um pouquinho, o Japão é dividido em distritos, né? Que a gente fala.
Isso, 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 isso. Esses dois são dos principais, né? Então, fazendo uma divisão bem boba de coisa turística, em Osaka tem a Universal Studios, e em Tóquio tem a Disney.
Ó.
Entendeu? Enfim, aí eu fui nesse Godira e falei pro moço que eu tava procurando, né, o National Kid, que era pro meu pai, que ele era um super fã, e o cara ficou assim muito alucinado atrás. Ele começou a procurar, 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 e ele não achou nada na loja dele. Aí ele olhou pra minha cara e falou: Pera só um pouquinho. Ele foi atrás do balcão, abriu uma gaveta, tirou um saquinho, pegou, começou a olhar, e ele me deu quatro figurinhas da coleção pessoal dele, do National Kid. E meu pai enquadrou, assim, é muito lindo o negócio. E ele me deu, e foi incrível. Eu sei lá se eu fiz certo, mas assim, eu peguei com as duas mãos, eu me curvei completamente, agradeci milhares de vezes. Foi isso, foi um momento muito mágico, assim, sabe? Porque, caramba, né? Quem sou eu?
Imagino.
E o cara me deu, e aí eu falei pra ele: Não, mas isso aqui é seu. Aí ele falou: Não, é um presente e tal. Foi muito legal, foi incrível, assim, foi muito bacana.
Não, não tem como não se apaixonar por um pessoal desse, né?
Nossa, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi muito bacana. Nossa, até hoje eu lembro desses momentos, de vez em quando, eu falo, nossa, eu tinha que voltar lá e dar um bolo pra ele, alguma coisa, mas é que eu.
Você falou National Kid, eu lembrei que minha mãe também era apaixonada pelo National Kid.
Então, no final, eu consegui um Garage Kit de 1950. Daí, eu comprei esse bicho, mandei montar, mandei pintar. E meu pai colocou dentro de tem uma redoma. Numa redoma
Redoma,
de
isso.
vidro. Ele colocou lá. É bem legal. Depois, eu posso até te mandar uma foto. E você pode colocar
Na hora que
no
a gente
podcast.
vai anexar aqui para o pessoal poder ver, porque, gente, Japão é incrível a forma como eles ressignificam as coisas.
É verdade.
E Ju, a comida estranhou um pouquinho ou
Não.
não? Você já tinha testado tudo aqui no
Não,
Brasil?
eu sempre gostei de verdade, assim, sabe? Então, meu marido que se surpreendeu e virou muito fã de água doce. Ele ama isso. Enguia de água doce.
Aqui, e se adaptou bem?
Também era apaixonado. Então, assim, só não gosta muito de carne de porco. Aí, o
Entendi.
único problema que a gente tem é o seguinte, porque tem uma cultura no Japão, em alguns estabelecimentos, especialmente os tipo, que só tem esses tipo, café, você vai no teu olho e você vai saber como é que é. Porque eles não. Por exemplo, a gente entrou junto, essa foi na segunda viagem. A gente entrou junto e eu queria muito comer carne de porco. Ele falou: Ah, eu vou te acompanhar com cerveja, com chopp. E pediu chopp. Mas eles não deixaram ele ficar no restaurante se ele não fosse comer porco. Um prato exatamente principal. Nós dois tínhamos que pedir o prato principal e.
e eu os acompanhar. Coisas.
Exatamente, mas ele não poderia ficar lá e, ah, vou te acompanhar tomando um chope.
Só bebendo.
Ou acompanhando com um aperitivo, ele não pode. Então, assim, por exemplo, teve outro, na primeira, isso foi um pequeno perrengue, assim, porque a gente queria comprar um bolo e comer uma fatia de bolo. Só que tem um negócio chamado seto. E aí, o seto, se tiver lugar com seto, nem tente fazer diferente, porque o seto, ele é fechado, você não vai poder trocar o bolo. Ai, mas eu não quero chá, eu quero uma água, não pode. O chá, tem aquele chá, é aquele chá, entendeu? Então, você não pode pedir só o chá ou só o bolo, tem que ser o seto.
Entendi. É a famosa venda casada.
É, entendeu? Tem muito isso. E você não pode, um parque tem demais isso. Você vai entrar num lugar e você não pode pedir só a sobremesa do lugar. Você vai pedir, ou você come tudo, você não come. Entendeu? Eles não deixam você fazer. Então, isso foi um estranhamento que a gente teve no começo, até a gente pegar o jeito de como é que era. Mas, enfim, isso pode... Ainda mais você não falando... É uma coisa que o turista pode estranhar bastante, assim, sabe? Porque, de repente, a pessoa não tá te atendendo e tá olhando pra sua cara e você tá olhando pra ela e pensando, e aí, né? Mas é isso, geralmente, quando tem seto, você tem que pedir inteiro e não pode só uma pessoa... Eu vi uma amiga falando também que quando todo mundo pede o mesmo prato, se um pede prato diferente, às vezes eles acham ruim também. Oh. Não gosta. É. Então... É estranho, né? Assim, pra gente que você entra lá e, vou só sentar aqui. Todo mundo entra no Outback e pedir aquela batata, aquela cebola, e fica todo mundo na cebola. Não, isso não acontece. Quer dizer, não sei se no Outback de lá que eu não fui, mas tem essas situações de seto, quem é, não.
Entendi. Você citou o McDonald's. McDonald's é a mesma coisa, né?
Não, é mesmo. Nossa, não. Inclusive, vou falar, tem uma outra rede que eu sou apaixonadíssima, que eu gosto mais do que McDonald's, que é a Mos Burger. Nossa, que negócio gostoso. A Mos Burger eu descobri dentro, andando, saindo do metrô, porque dentro em Osaka tem uma parte lá, tem um shopping trem ali, sabe? Isso aqui não é o shopping trem no trem, é na estação. E são muitas lojas, aí tem uma Renner lá dentro também, tem um monte de café, tem um monte de comida, é muito legal. E entre essas coisas, nós descobrimos o Mos Burger. É uma mistura de carne de vaca com carne de porco. E aí faz o hambúrguer.
O brand,
com essa mistura.
Né?
E aí faz uma coisa, fica muito macio e saboroso. Aí, por exemplo, tem carne com teriyaki nos dois restaurantes. O que eu amo muito, o McFish. E lá tem o McFish de 3 andares, com 3 fish.
Gente do céu!
A minha primeira refeição foi o McFish. E assim, gostoso, viu? Porque tem uma. Eu acredito que seja uma lei. Me perdoem, qualquer coisa, me corrijam, mas que isso é muito legal. Porque tudo que você bota foto de alimento tem que ser fidedigno igual com o que você vende. Então, por exemplo, se você vai na Combini, que aliás é outra maravilha do Japão, que é a Combini. Você vai lá e compra um saquinho de qualquer coisa. Se você olhar a embalagem, se você vê um chocolatinho e lá tem um creme saindo pra fora é complicado, né? Mas enfim, saindo abundantemente, se você morder esse chocolate, ele vai estar assim, entendeu? Olha. Ele é muito próximo. Então, assim, essas bebidas legais que você vê, sei lá, no Starbucks, no McDonald's, você olha e fala, vai chegar tudo. Não, no Japão ele vai vir igual.
Tem que ser igual.
E o sanduíche também é assim, sabe? Ele vem bem parecido, mas ele tem que vir igual. Então, assim, até o McDonald's eu gostei muito, assim, sabe? Achei muito limpinho, muito... eu adorei.
Que coisa boa. Não, porque eu vou falar pra você.
De camarão?
Opa!
Desculpa, é que eu lembrei agora. Mirão soda, desculpa. Mirão soda. Meu Deus, como é bom. É uma Fanta de melão. Fanta de melão. Fanta verde de melão. Que coisa deliciosa. Eu amo muito.
Não, essa eu ainda não provei.
É muito bom. É doce, viu? Mas é meio azedinho também. É muito bom. Pode falar. É que eu lembrei.
Não, isso é excelente. Eu ainda não tive a oportunidade de viajar.
Pretendo viajar.
Japão é um sonho meu. Só que agora eu tô dividindo com a Coreia.
Tem. Mas assim, é bem simples. Você pode fazer os dois trajetos. Né? Você para em um, depois vai pro outro.
É, mas a minha ideia é ir primeiro no Japão. No Japão eu tenho muita vontade, porque eu comecei, basicamente, eu falo que o início da minha carreira foi com 9 anos, porque minha mãe comprou mangá pra mim e eu me apaixonei. A partir do momento que eu comecei a ler mangá, eu nunca mais parei. Não é à toa que eu tenho várias e várias coleções aqui. Eu sei que eu tinha Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, toda picada, mas eu tinha... A autora do Fullmetal, eu amo aquele traço dela.
É bem legal.
Acho lindo. O último mangá que eu comprei
que eu dei uma pausa, que eu devo voltar, talvez, ano que vem, é o One Punch Man. Que sempre quando dava fim de semana, eu parava pra ler, gente, eu ria tanto. E Ju, você também teve uma boa relação com mangás?
Sim, o primeiro mangá que eu comprei, eu achei que era uma coisa falsa, porque eu não sabia que tinha mangá, que existia mangá. Eu achei que era uma revistinha que tinham feito em cima do desenho. Eu achei que, entendeu?
Entendi.
Então, que era de Sakura. Era R$3,50,
ah,
alguma coisa assim. É, o primeiro eu tenho ainda.
Ele dividia no meio, né?
Dividia no meio. E aí eu fui aprender o que era mangá, porque eu achei que era tipo fanzine. Eu achei que era isso, sendo que é o original, né?
Isso.
Então, nossa, eu lembro que o traço até de Sailor Moon tinha uma mulher que vendia algumas coisas japonesas no caminho que eu fazia pra escola com a minha mãe. Eu ia andando, e aí tinha um lugar que tinha um adesivo desse tamanho, assim, da Sailor Jupiter em traço de mangá original.
Nossa.
E eu olhava e falava, ah, é fanart, porque eu não sabia que existia mangá, né? Não tinha internet direito pra você procurar desse, né? Aí eu fui aprender depois, eu falei, caramba, que mágico, que legal. Mas enfim, eu tinha assim, eu sou mais shoujo girl, né? Então assim, eu gosto Sailor Moon, Sakura, Olympus Shigyugi.
Aqui, a minha coleção da Sakura, ela vai completar quase 25 anos.
Uau.
Porque eu comprei a primeira versão que chegou.
Eu também.
E Sakura, eu vou falar pra você, era a minha, assim, a minha maior paixão. Porque eu comecei desenhando o Cavaleiro do Zodíaco. E assim, Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, era assim, era um absurdo. E depois disso, eu comecei a desenhar Dragon Ball, o Dragon Ballzinho que a gente
Muita gente começa desenhando Dragon Ball, né?
Não é à toa que, assim, quando eu fiquei sabendo da notícia do Akira, eu falei, gente do céu,
Eu fiquei triste de verdade.
Eu preciso gravar um episódio para poder falar sobre isso, porque foi impactante na minha vida. A gente pode até achar que, ah, não, isso daí é um passatempo, isso daí é um hobby, isso daí é para entreter. Mas, gente, você aprende tanta coisa.
Faz parte. Tudo que a gente, eu sempre vou bater nessa tecla, tudo que a gente consome vira parte da gente também, né? Então é importante,
exato,
assim. Fora que, sim, os conteúdos de mangá, eles trazem muita...
Muita
não
mensagem,
é só lutinha, né? Tem muita mensagem, tem uns que são ainda mais emocionais e tudo, e trazem perspectivas de saúde mental.
Exato.
E mesmo os mais teoricamente simples, ah, que é criança, mas traz coisa. Naruto, tem menino excluído.
Nossa.
Ele depois, no final de tudo, ele vai ser reconhecido. É bem legal, assim. Então...
Eu só sei que, assim, Sakura... Eu lembro que eu amava como era a relação dela com o pai, a mãe. Não vou dar spoiler, porque, gente, vocês precisam ler, porque vale muito a pena.
Nossa,
e
tem
o irmão.
Lá eles estão sempre, quando tem aniversários e tudo mais, eles fazem, né, umas reedições. Aí tinha um lá, tão lindo, que não sabia pra onde ia pôr aquilo, mas era uns mangazões, assim, com reeditado, com uma... Meu, de capa dura. Ah,
nossa senhora. Porque eu comecei a desenhar com 9 anos. Dos 9 até os 18, eu não tinha parado. E eu, assim, desenhava muito bem. Depois disso, que é o que eu falei, não, de eu tomar uma decisão. Aí eu lembro que eu fui prestar vestibular, passei em arquitetura, na época não tinha ENEM. Na época era vestibular mesmo, tá, gente? Eu sou velho. E eu lembro que a faculdade era muito cara, a FUMEC. Eu não sei se tem FUMEC aí, gente, mas quem aqui é de Minas vai saber. A FUMEC era uma faculdade muito cara. Eu lembro que o salário mínimo era 360. A mensalidade da faculdade era 1.100 o primeiro semestre. Eu falei, Jesus amado, não tem como fazer arquitetura. Aí eu fui estudando, passou assim, eu acho que foi um intervalo de mais ou menos um ano no vestibular. Aí eu passei, eu ganhei uma bolsa de matemática.
Nossa!
Aí eu fui fazer matemática. Na primeira aula, o cara explicando as teorias, tudo mais. Eu não vou ficar aqui, não. Eu fui embora. Fui embora da primeira aula. E me matriculei numa escola de design. Eu falei, não, eu quero viver de arte.
Que legal,
de design,
você,
né?
Se reencontrou, que bonitinho.
Exato, foi nesse dia que eu vi a aula de matemática. Eu falei, gente do céu, eu não quero fazer isso o resto da minha vida. Então, assim, depois que eu me matriculei numa escola de design, aí eu comecei a aprender essas coisas.
Uhum.
Eu virei editor de livro, virei designer. Assim, fiz muitas outras coisas com design. Sempre quando eu precisava solucionar alguma situação, eu lembrava dos desenhos que eu desenhava na infância. por exemplo, Sakura. Sakura me acompanhou durante anos. Dragon Ball, durante anos. Cara, como que eu sou sonar? Aí eu lembrava de situações legal. Assim. E eu ficava, gente, mangá não é só aquele pedaço de papel, aquela ilustração. Tem muito mais coisa por trás.
Tem, e vira depois também um desenho de conforto, né? Que você assiste, te dá umas memórias boas, um carinho, uma coisa assim, né?
Também. Exato. Isso aconteceu comigo também, com Fly. Teve a primeira versão, que saiu, se eu não estiver enganado, no SBT. E agora a Netflix relançou, comprou os direitos e está no catálogo da Netflix. Eu vendo aqui, eu fiquei de um jeito assim, tão feliz. Foi assim, maravilhoso.
Eu tenho uma figure do Fly. É Gon, né? Não, Gon é o
Ranger. É Tai. É, não, é
Tai. Tai, Tai, Tai. Tai. Isso. Eu tenho uma. É que é do meu marido, né? Então não sou eu a fã. Mas enfim, ele tem uma figure.
Tá na sua casa, sim.
Tá na minha casa. Aí eu vou te mandar uma foto, porque quando a gente foi, tava fazendo não sei quantos anos de Fly lá. E aí tinha uma. Eles lançaram lá uma figure dele, assim, com uma espadinha. Bem legal, te mando depois. Procura, quando você for, vai na Mandaraki e procura. É que assim, e aí você tenta olhar pela internet antes qual é a Mandaraki que tem, e aí você vai naquela específica.
Ótimo, porque quando eu for, eu não vou levar cartão não, porque senão eu vou voltar falido.
Até porque, eu vou falar, tem vários lugares que, é maior, que aceita dinheiro. Viu? É uma viagem que você tem que levar dinheiro. Só dinheiro.
Né? Não tá igual nos filmes que é só encostar o celular.
Não, de jeito nenhum. Lá no Japão eles têm uma, a gente tem a fama de ser super tecnológico, só que tem os fax ainda. Mais, eles, né? usam fax e pra assinar eles usam carimbo. Entendeu?
Que então, legal.
O pessoal que trabalha em firma que fica doido, fala, meu Deus, o fax. Pra você ter noção, o Nouri Okushiken, que era o prêmio, meu Deus. Bom, pra mim é um prêmio, mas é a prova de proficiência. Você antes tinha que mandar uma carta. Até 2018 você tinha que mandar carta pro Japão.
Olha só.
E eles mandavam tudo por carta. Agora
que modernizou. gente, vivendo e aprendendo. Ô, Ju, e vamos aproveitar, já que a gente tá mais ou menos entrando no meio do episódio, tá. do nosso podcast. Ju, qual que é a novidade que a gente ia apresentar?
Ai, gente, a última vez que eu vim aqui, eu tinha falado do Amiga Conselheira, que era meu primeiro livro. Aí agora eu lancei mais um, que é O Amor à Primeira Nota.
E
é
que
um
capa linda, hein?
Ai, olha, eu resolvi colocar na minha... da minha branding, da minha marca de autora, de nunca fazer capa feia. Eu me recuso. Vou fazer sempre capa bonita com artistas. Essa daqui foi feita pela Lu Draw, ela tem uma webcomic dela mesmo, e eu acho o traço dela bem interessante, e depois ela foi editada pela Gia Lui Design, que fez também a diagramação interna do livro, que é bem fofa, porque tem uns coraçõezinhos, eu botei pra borrar, eu sempre faço isso, me boicotam. Mas enfim, tem coraçãozinho, tem piano, tem...
Olha só, tá com acabamento impecável.
Tá bem lindo, tá bem, bem lindo.
Eu preciso te dar o feedback do primeiro, que eu gostei muito. Eu,
terminou?
Eu não consegui terminar, porque virou bola de neve. É muita coisa pra fazer. Eu tinha prometido que eu ia ler no carnaval, mas acabou que...
Ah, não, o meu livro mais triste, assim, no carnaval, não.
Não, eu só sei que carnaval eu parei pra descansar. Então, assim, eu peguei os primeiros livros que tava na mesa aqui e levei. Só que o seu não tava no meio, o seu tava na minha prateleira aqui e acabou que eu não terminei. Mas eu gostei demais da capa, achei ela linda. A parte interna tá muito boa. Fora a questão do espaçamento, que a leitura é muito gostosinha. Ju, então assim, conta pra gente um pouquinho.
Só, eu acho que só fala uns detalhezinhos do que esse livro tá contando.
Tá bom, esse livro aqui é sobre uma mulher que adora ler. E ela tá casada com um cara muito babaca, que trata ela mal, que é gordofóbico, que é estúpido. E ela fica presa nesse casamento, porque ela acha desculpas pra ele. E ela não consegue, né, sair. Um dia ela escuta alguém tocando piano e ela descobre um vizinho que acabou de se mudar, que é um pianista, e oferece pra ela aulas de piano.
Olha.
E aí começa a ter uma comparação em relação ao casamento dela e esse moço que ele é bem diferente, e aí ela começa a perceber que talvez não sejam todos os homens que sejam bem canalhas e estúpidos e babacas, e que tem alguém que possa amá-la. E além disso, ela descobre, redescobre que gostava de música também na infância e começa a relembrar partezinhas dela. Esse é o meu livrinho.
Que uma história
super romântica, super, super romântica, bem romancezinho, bem clichêzinho, assim, fofo. É isso.
Do jeito que eu gostei, eu já gostei. Ô Ju, e aonde a gente encontra esse livro?
Ah, a gente encontra na Amazon. Também eu estou vendendo na Boc 2 e eu acabei de pedir uma leva de livros na gráfica direto, então aí eu estou vendo direitinho como é que eu vou fazer. Mas na dúvida, sempre olha o julianadutraescritora.com, que lá eu coloco os livros e sempre atualizo os links de tudo que tem disponível em todos eles.
Ótimo. Então, gente, sigam ela no Instagram. Bota o seu arroba. Qual é o seu arroba, né?
Arroba julianadutraescritora. Simples assim.
Ótimo. Então, gente, só seguir. Acompanhar, que vocês vão ter acesso a todas as novidades. O primeiro livro é muito bom, eu ainda não terminei, mas eu vou terminar. Esse eu devo adquirir em breve, então... E, gente, a capa é linda, dos dois, entendeu? Ju, então vamos voltar para o Japão.
Voltando, acabou o momento mexendo.
A gente falou de mangá, a gente falou de comida, e... Quando você estava lá, você ficou lá quantos dias?
Eu fiquei só quase um mês, mais ou menos, é.
Um mêsinho lá?
É.
E cada dia num distrito, como que foi
o seu planejamento? Não, eu queria aproveitar de verdade, assim. Eu fiquei em Tóquio e fiquei um tempo em Osaka. Em Tóquio eu fui em vários bairros, por dia, assim, eu bairro. Então eu fui nos clássicos, né? Harajuku, Akihabara, fui em Ginza. Então é legal porque Tóquio tem uma carinha meio São Paulo, assim. Cada bairro tem um jeito específico, assim, sabe? Sim. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa sobre valores, né? É como a gente tem a comida, ela pode ser barata, considerando o salário do japonês, assim, sabe? Sim. E como eles não costumam, não tem muita diferença de... Por exemplo... Você vai no restaurante, você pode comer muito bem com R$30. Muito bem. Muito bem, assim, em restaurante mesmo, sabe? Não é fast food. Restaurante, todo mundo beber e você gasta R$30. Na época, né? Meio corrigido por aí. Mas, pô, eu acho um valor bem interessante.
Não, R$30 é maravilhoso.
Entendeu? Então, eu tive a impressão de que o japonês não curte... pagar muito caro em comida. Eu tive essa impressão porque eu fui comemorar aniversário de casamento lá também, na segunda viagem. E a gente entrou num restaurante que era em Ginza, que é um bairro super caro. Ele tem um monte de prédio gigante com coisa de marca. E a gente entrou num restaurante tradicional lá para comer em guia. Eu falei, meu Deus do céu. E, sinceramente, nós dois juntos não pagamos o que aqui em São Paulo você pagaria num izakaya chique uma pessoa.
Entendi.
Então, eu achei muito bacana essa parte financeira, assim, do Japão. E eu também senti isso com roupa. Eu comprei uma camiseta boa, de algodão, linda. Não era transparente nem nada, era algodãozão, com estampa do Peter Rabbit, não sei o que, tarará. E paguei o quê? R$20 na camiseta?
Sério? O que é isso, velho?
Entendeu? Então, eu achei assim... Pra quem vive lá, deve, né, ter seus desafios de outras partes de dinheiro. Mas o que eu senti olhando ali na rua, você não vê muita diferença das pessoas se vestindo no sentido assim. Você não sabe quanto elas ganham.
Entendi. A gente pode falar que tem uma...
homogeneidade.
Isso.
Eu senti isso, pode ser que eu esteja falando besteira, mas aqui, como a gente está muito, a gente vive num país muito desigual, né?
E sem contar que a nossa cultura, ela é meia... Eu sei que, assim, eu vou até soar um pouco errado, mas, por exemplo, a gente repara quem ostenta e quem não ostenta, assim.
Ah, não, claro, assim, você vai ver um monte de gente, né, principalmente você vai pra Ginza, você vai ver uma mulherada toda trajada ali, mas eu falo assim, Eu falo de qualidade de roupa, sabe? De diferença isso. De... Você fala assim, ah, essa pessoa que... Dá pra ser homogêneo, entendeu? Quem quer se destacar, se veste com roupas de marcas X, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou se vestir com Prada, né? Mas, em geral, eu senti uma sociedade mais homogênea, assim.
Entendi.
Claro, não que não tenha pobreza e tudo mais, até porque eu andei em lugares turísticos e tudo mais, né? Mas mesmo aqui, eu senti essa diferença.
Não, imagino. Ô, Ju, e tem uma questão que eu até queria entender um pouco, porque eu sei que isso tá mudando bastante. Você viu muita gente lá de cabelo colorido?
Não.
Não?
Tô bem sincera com você, não. Não mesmo.
Não, é porque eu não sei aonde que eu li. Porque de 2000 a 22... Ah, foi no Pinterest, tendências. Porque como eu tenho agência de marketing, aí eu fico acompanhando as tendências. E eu tava vendo que a região asiática, a tendência é a cabelo colorido. Aí eu ficava pensando, velho, o japonês é um povo tão conservador, será que ele vai seguir essa tendência?
É, porque, por exemplo, quer ver, na escola é proibido você ter qualquer cor de cabelo que não seja escura. Até tem casos de gente estrangeira que é loira, vai lá e eles são obrigados a pintar o cabelo de preto, assim, sabe?
Bom, eu não sabia desse detalhe.
Pra não ter esse destaque e tal, não pode usar maquiagem na escola, não pode fazer muita coisa, tem que ter a meia, todos têm que usar branco, coisas assim. Quando você está em regiões mais agitadas, por exemplo, em Tóquio, você vai para Shibuya. Aí você vê o pessoal com o cabelo descolorido, vê uma coisa, o pessoal meio despojado, umas roupas de moda alternativa e tudo mais. Você vê lolitas andando lá também.
Ah, que legal.
Mas quando você vai para cidades menores, eu fugi o nome, mas você vai tendo outra percepção, assim. Então, aí já, entendeu? Então, acho que depende muito da região que você tá, do que... É que nem... É o estereótipo, né? A metrópole é grande, você tem mais opções também pra se destacar. O colorido, assim, por exemplo, verde, essas coisas, não. Eu vi, é um ruivo, né? Coisas assim, um loiro.
Entendi. E, Ju, você teve acesso a livros da região, alguma coisa assim, durante a viagem?
Então, tive, mas eu não tenho essa proficiência em leitura.
Entendi.
Então, assim, os livros que eu consigo ler, eles são para pessoas de 15 anos para baixo, de preferência com 8, 2.
Entendeu?
Mas eu fui em livrarias e olhei. O que eu mais me aproximaria seria um dos mangás, porque livros, de fato, eu comprei um. Tem um livro aqui para pré-adolescente, mas eu considero difícil, porque quanto mais você fica mais velho lá, menos o material tem furigana, que é como ler o kanji, entendeu?
Entendi.
Então fica complicadinho você ler as coisas, porque não tem furigana, você se guiar, entendeu?
Entendi. Imagino como foi. E nesse mês que você ficou lá, você ficou basicamente um mês. O que mais chamou a atenção lá no Japão?
Frio.
Frio?
Eu passei muito frio. Eu fui, porque eu... Ah, uma coisa muito interessante aqui. Meninas do Japão, não tem frio não, tá mó friaca. Dessa vez eu fui em abril e na outra eu fui em novembro. As meninas com a friaca, com a sainha, mini saia, andando ali tranquilas. Eu falei, meu pai, que
e
isso?
E o ventão
que
gelado. Frio.
Eu com três blusas, assim, mentira, três blusas é mentira, mas eu com muito frio, assim, não era tão frio, eu sou friorenta, mas é que eu achei gelado, sabe? É lógico que foi uma coisa meio estúpida da minha parte, o inverno, né, aí entra a primavera, só que assim, eu via nos animes as meninas, ai, com sainha na primavera, ai, correndo, né, com a sainha, cheguei lá, quando acaba o sol, nossa, aquela friaca horrorosa, gente, eu fiquei com frio.
Mas lá dava quanto, mais ou menos, você tinha uma noção?
Eu não lembro mais.
Uns 10 graus?
Não era frio. Frio é o vento que é gelado, entendeu?
Entendi.
Não é a temperatura. Mas em novembro, foi muito doido isso, porque aqui a gente tem estação todo dia, assim, diferente, né? Beleza.
Não, aqui no... de dia é uma coisa, de tarde então, é outra.
Então, aí lá eu vi um negócio muito louco que eu nunca tinha experimentado, que é uma estação bem definida. Então, assim, quando eu tava em novembro, eu ainda estava... Eu cheguei lá e tava um calor, muito calor. Eu saía de blusinha curto, tava quente, tava quente. Quando deu mais ou menos meio de novembro, o negócio virou num nível que começou a ficar um frio, 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 sabe? E aí não conseguia mais usar a blusinha. Teve um dia que eu saí na rua, falei, não quero mais sair na rua. Eu fiquei em casa, no hotel. Porque era o vento cortando a roupa e eu com uma blusa. Ai, foi muito triste. Virou a estação para o inverno.
Mas quando você se planejou, você estava pensando no frio ou você não, chegou, não levou nada de frio?
Eu levei, assim, eu levei blusinha comprida da Hering, entendeu? Foi isso que eu fiz. Cheguei lá e aí eu passei calor no começo e no final eu passei frio. Então, assim, porque eu não tava acostumada com essa coisa da viagem internacional, né? Eu tive frio.
Imagino, que coisa diferente, né?
Uma coisa que me impressionou muito, desculpa cortar, que você falou, isso eu acho que você achou interessante, é que, assim, tem lugar que eles colocam a mercadoria pra fora da loja. Então eles deixam numa mesa pra fora da loja. Se você quiser, você pega a mercadoria, entra na loja e compra. Eu vi isso com uma loja de bonequinho, sabe? De action figure, tudo pra fora. Tudo pra fora. Aí eu falava, nossa, eu vou passar lá, vou sair correndo, vou viver a noite. É mentira, gente, pelo amor de Deus, não me cancela, eu não faria isso jamais.
Enfim. A gente não faz isso, não faz.
Ai, ai, mas enfim, teve isso. E como eles são muito gentis com, eu não sei se é Tatemai, né, que falam, porque eles falam que o Tatemai é uma questão cultural deles, que eles se apresentam para as outras pessoas sempre muito gentis e sorridentes, mesmo que dentro você esteja pensando, quero que você morra. Mas tem uma cultura do Tatemai que é isso, você ninguém conhece a sua verdadeira face. Mas assim, mas eu senti muita simpatia, assim. Quando eu fui no Castelo de Ossa, que tem uma parte turística lá que você se veste de kimono. Aí tinha uma pessoa que falava inglês e acha que todo mundo é obrigado a falar inglês fora do país dela, né? Daí ela gritando inglês e a moça que tava atendendo olhou, era uma senhorinha e ela tava claramente de saco cheio, mas tudo bem. Aí ela foi, vestiu o kimono e saiu. Aí quando foi minha vez, eu peguei e falei, Murasaki, que é roxo. E eu queria um negócio hoje. Ah, Murasaki Kutasai. Aí ela, tipo assim, abriu um sorriso enorme. Daí ela pôs flor no meu cabelo, entendeu? Fui sair, era um daqueles stands que eles tiram foto e depois eles te cobram. Daí eu peguei e falei assim, perguntei em japonês se eu podia pegar meu telefone. Aí a pessoa falou, e deixou eu pegar o telefone e tiraram foto com o meu telefone, entendeu? Então assim... É, quando você fala japonês, eles se abrem mais pra você, sabe?
Entendi.
Eu fui comprar alguma coisa, não lembro. E aí eu sentei ali, a moça, comecei a conversar japonês com a moça, fiz amizade com ela, ela ficou horrorizada que a gente tem 30 dias de férias, porque eles têm só 5, alguma coisa assim.
Nossa, 5 dias não é nada, gente.
É um negócio tipo isso, eu não sei se são 5, são 7,
Eu sei que é bem pouco. É porque lá eles têm uma coisa que eu acho até desumana. Em relação à hora extra.
Que vira obrigatório, né? É extra, mas todo mundo é esperado que você faça, né?
Exatamente. Então, se você não fazer...
E tem aquela coisa de você ter que... Você só pode sair da firma depois que seu chefe sai, né? Depois, enfim, várias coisas assim que eu não trabalharia pro pessoal lá, não.
E isso eu acho extremamente punk. É.
O mundo ideal seria juntar as duas culturas, assim, né? Fazer uma meiuca ali que traz o melhor dos mundos.
Exato. E Ju, para a gente entrar na parte final, o que, que eles acham dos brasileiros? Porque, assim, eu já reparei, assim, que eles são apaixonados pelo Senna, o Zico eu sei que é importantíssimo, Flamengo lá.
Eu não tive essa vivência de intercâmbio com eles. A minha professora, ela é japonesa, nascida lá, e ela ama o Brasil. O povo falar sobre ela, então, assim.
Ótimo.
Então, ela ama a nossa comida, ela gosta muito dessa coisa... Ela não mora em São Paulo, ela gosta muito do nosso jeito extrovertido, entendeu? De não ter tanta regra social para algumas coisas. Mas assim, nossa, e ela estudou português lá no Japão. Ela fez faculdade de letras em português, o equivalente a isso no Japão.
Entendi.
Mas eu estando lá, acho que perguntaram do Neymar, eu acho, na época.
Neymar. Mas é tanta coisa daí, vai, gente.
É, é isso, é. Mas e futebol, ele se pergunta se vocês são bás, essas coisinhas. Mas, em geral, não fiquei, não soube do que eles pensam sobre brasileiro, né?
Entendi.
Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi lá, que eu não achei muito bacana, foi... Eu te falei da regra do metrô, né? Isso. Então, aí um dia lá, tava todo mundo no metrô quieto, olhando meio assim, porque tinha 4 pessoas, 2 delas estavam penduradas no metrô... Nossa. Uma delas estava no chão e eles estavam falando em português, sabe? Falando muito alto. Não sei se pega mal, né, pro pessoal que mora lá, essas coisas, né? Então isso, eu não tenho essa vivência. Mas acho que o mundo conhece a gente por futebol, né? Apesar de não estar muito, muito bem, né, nas últimas vezes. Mas acredito que seja isso.
A gente tá precisando de uma outra referência pro futebol.
MPB toca direto. Todo lugar.
Djavan
é... Não. MPB é antiga. Antiga.
Oh.
Toca. Entende? Mesmo que seja só um instrumental, isso. Toca lá Água de Março direto, assim. Toca a Bossa aqui. Nova, toca, sabe?
É coisa boa, né? Eles exportaram coisa boa pra lá.
É isso. Eles meio que... parece que eles pararam... Tem um restaurante mais... Que parece... Que eu falei que parece cafeteria, né? Nananá. Eles parece que eles pararam no tempo, assim, de uma forma positiva, assim, né? E trouxeram coisas ocidentais dessa época, sabe? E ficou ali. Hoje você vai e você vê uma arquitetura. Eu não entendo de arquitetura, tá? Mas você vê o ambiente claramente anos 50, assim, é o feeling que eu tenho, talvez não seja essa. E aí tem umas músicas, umas coisas meio. Você vê hotel, tem uma cara de anos 70, sabe? Tem umas coisas assim, ocidentais.
Sim, bem coisa temática, né? Bem daquele período.
É, que você vê, sabe, aquele carpete, aquela parede de madeira, parece, sabe? Aquela coisa bem... Então eu tenho a impressão de que eles exportaram aquilo e isso vive até hoje. Hotel, todos que eu fui, carpete. Carpetão.
Gente, que fantástico, gente. Eu preciso me preparar para essa viagem, porque eu vou falar para você. Eu quero muito fazer essa viagem.
Ai, mas olha, se prepara, viu? Porque cansa pra caramba o avião.
São. Eu fiquei sabendo que é uma média horas. De quase 24 horas, né?
São 24. E aí, assim, a primeira vez eu fui por Dubai, e da segunda eu fui para os Estados Unidos. E assim, é uma humilhação, um negócio assim, horroroso, de verdade. A gente ficou umas 2 horas na fila da imigração, assim, é horrível, assim, já tá cansado, bem complicado, assim, é bem chato. Mas assim, as primeiras 8 horas, ou 12, as primeiras 12, você tá ali, já tá,
vamos pra luta.
Que gostoso. Aí quando você vai trocar o avião, aí...
É porque costuma trocar na Europa, ou não?
E tem essa viagem também, essa eu nunca fiz. Aí, a segundo voo, eu acho... Segundo voo é complicado. O segundo voo, você tá mais... Queria um Dramin.
Nossa.
Sabe?
Não, é porque só pra me entender. Quando você foi de avião, você ficou quanto tempo dentro do primeiro avião?
Eu não me lembro. Acho que são... É que você não vai fechar a conta, né? São 12 e 8?
Dá.
Não, né? Porque aí 8, 9, 10, 20 vai contar umas 4 horas.
Aí se você ficou numa fila de 4 horas, tá?
É mais ou menos isso, tá? Eu não fiz matemática.
Não, se preocupa, dá ok.
Mas assim, vou fingir que são 12, tá?
Entendi.
Vamos fingir que o primeiro são 12 e o outro são 8. É mais ou menos isso, entendeu?
É.
Então, o segundo, porque sabe o que acontece? Tem uma coisa que eu esqueci agora, mas eu não sei se é na ida ou na volta, que você vai. É muito legal isso, porque você vai viver o mesmo dia. 2 vezes, entendeu? Tipo, eu acho que eu voltei numa quarta-feira até
de manhã lá, entendi.
E na
você
volta
saiu de lá,
eu cheguei
12 horas
aqui
diferença.
Na quarta-feira à noite, entendeu?
Entrou então, no portal assim, e saiu do outro.
E aí assim, eu sei que na ida, a primeira vez, só tinha noite, eu não aguentava mais ver noite, todo lugar era noite, era sempre noite, assim, sabe, eu saí à noite, tava num lugar, cheguei à noite.
Psicológico vai pro saco nessa hora.
É, bem doido isso daí. E você levar uma dica importantíssima, leva lenço umedecido no avião. Você toma meio que um banho ali, né?
É, porque eu tô pensando aqui, porque avião não tem pausa pra restaurante, né?
Ah, não, mas eles trazem comida.
Não, eu tô falando, zoando, é porque quando a gente viaja aqui no Brasil, a gente costuma...
Ah, pra ir
no parar no, em algum lugar pra ir no banheiro.
Parar no grau, né? O grau de lei ali, né? Parar num frango frito.
Eu ia fazer essa piada, isso é o que eu falei.
Não,
o
pessoal desculpa, não vai, eu não entendi.
O pessoal não vai entender essa piada do grau.
Não, agora entendi, tá bom, eu fui infeliz. Tem essa parada, mas você, né? Aí você pega e leva. Eu gostei muito da técnica de levar o lencinho umedecido. Foi
bom saber. E Ju, obrigadão por ter gravado esse episódio comigo, porque...
Ai, de nada. Eu não sei se eu falei besteira, porque assim, eu fiquei meio insegura nessa coisa, né, de repente comentar a cultura e tudo mais, que não é... Meu negócio foi mais turismo, assim, viagem, né?
Pode ficar tranquilo que o nosso objetivo aqui... Foi mais é fazer um episódio diferenciado. Já tinha um tempo que eu queria fazer, mas eu nunca tinha oportunidade.
Sabe o que eu acho? De repente, não sei, procurar o pessoal descendente asiático que tem com livros, de repente eles podem até falar mais e até melhor, especialmente na parte cultural, né? Acho que fica legal.
Eu já estou entrando em contato com algumas pessoas, aí em breve eu devo fazer um que seja complemento a esse. Aí eu chamo para a gente poder bater um papo.
Opa, tá bom.
Mas de qualquer forma, Ju, muito obrigado por ter participado desse episódio diferenciado, porque... A gente costuma falar de livro, a gente costuma falar, mas eu acho que esse episódio valeu, porque a gente precisava fazer essa pequena homenagem para Akira, né? Que...
Sim, ele tem a loja Jump, tá, gente? Tem a loja da Shonen Jump, tem um monte de coisa de Dragon Ball, visitem.
Exato, né? E Ju, só repete para o pessoal o seu Instagram, que é para o pessoal poder adquirir seu livro, e repete o nome do livro, né?
Juliana Dutra, escritora, é meu Instagram e o site também. E o meu livro é Amor, a primeira nota.
Capa maravilhosa, gente. Entrem em contato, comentem, mandem mensagem para ela.
Obrigada
e
a você.
Até a próxima.
Até.
Tchau.